Carta aos Hebreus 11, versículo 24. Vamos ler três versículos por enquanto. Vamos ler três versículos e vamos meditar nele, porque é um ensino que está sendo dado. O ensino é uma exposição da palavra para que haja entendimento, edificação. Tudo que for feito aqui na rádio, o nosso intuito é para que haja edificação, ou seja, crescimento, entendimento, aperfeiçoamento. Esse é o nosso desejo honesto e sincero. E Deus, que prescruta os corações, esquadrinha, Ele sabe que o nosso desejo não é outro senão a glória dEle e o aperfeiçoamento dos santos, dos irmãos em Cristo Jesus, e buscando aqueles que possam ser salvos pela pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Então vamos ler três versículos a princípio. O tempo permitindo, nós vamos avançando. Mas a princípio, três versículos, onde nós encontramos Hebreus 11, 24, 25 e 26, onde está dito assim, diz assim a infalível, inerrante, poderosa e suficiente palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Moisés teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajuda com teu Santo Espírito, nos inspirando, dando graça, unção, para que o Senhor fale através de nós e a tua palavra, que é poderosa, viva e não volta vazia. Oramos humildemente, sabendo que sem ti nada podemos fazer, e por isso estamos aqui orando, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, mais um herói da fé. Esse herói da fé teve percalços, viu? Esse herói da fé se irritou. Esse herói da fé... Nós não queremos aqui apontar os erros dos heróis da fé. Não é isso que estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer porque muitas pessoas hoje querem um tipo de perfeição que nem os heróis da fé conseguiram. A perfeição só lá na eternidade. Aqui temos uma natureza inclinada às coisas más, egoísmo e tantas coisas que desagradam e ofendem a Deus. Quando nós aqui falamos que os heróis falharam, aí citamos o próprio Moisés, o próprio Davi, que também aqui está entre os heróis da fé, Sara, esposa de Abraão, o próprio Abraão, Enoque, Noé, Jeremias, Elias, Eliseu, enfim. Nós não estamos querendo acentuar e dar uma importância aos erros. Não, nós sempre estamos dizendo isso para dizer, porque vem hoje pessoas para nós pedir orientação que nunca se sentem acalentadas, consoladas e querem uma perfeição que não vão encontrar ainda aqui, porque a nossa natureza tem a inclinação. Então, quando nós falamos que Moisés teve os seus percalços, porque a Bíblia diz que teve, não é? Ele se irou facilmente, feriu a rocha, falou de maneira... de tal maneira que Deus não se agradou como ele falou com o povo. Ele quebrou as tábuas da lei, o que Deus não havia mandado. Ele matou um egípcio que Deus não mandou matar. Enfim, ele teve os seus percalços, mas isso não impediu que o escritor inspirado pelo Espírito Santo de Deus registrasse o seu nome na galeria dos heróis da fé, porque ele morreu, mas guardou a fé, como o apóstolo Paulo. Então, sempre quando eu disser isso, né, que eu quero... dizer, apontar, de maneira nenhuma, misericórdia, Senhor. Mas eu quero dizer que eles foram de carne e osso, e nós também somos de carne e osso. Isso não quer dizer que nós vamos subestimar o pecado e ficar em intermitência. Peco e peço perdão. Não, não é isso. Eu quero dizer que a gente tem que batalhar, lutar pela santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. Mas eu quero dizer É em nome de Jesus que nós somos de carne e osso. E tem momentos que temos medo, tem momentos que temos fragilidade, tem momentos que desanimamos, assim como tantos outros também ficaram desanimados, dependendo do seu do percurso em que estava caminhando. Então aqui Moisés ele teve os seus percalços, mas está aqui registrado coisa esplendorosa. Os heróis que foram apresentados até aqui, e nós falamos de alguns, Jacó, José, o Isaac, Sara, que pela fé também concebeu, o pai da fé, Abraão, também não foi perfeito, Noé, pela fé, ele construiu a embarcação, Enoque andou com Deus, teve comunhão com Deus, Abel, o coração de Abel, enfim, ele está dando aqui um relato de batalhas que foram vencidas, foram batalhas diferenciadas, foram batalhas distintas, e aqui é uma batalha distinta, e eu quero aqui focar nessa batalha do nosso irmão Moisés, e não só expor a palavra, mas trazer uma aplicação para os nossos dias de hoje. O Espírito Santo nos tem orientado a expor a palavra de Deus e quando for necessário, dirigido pelo Espírito Santo, nós damos uma aplicação para os nossos dias para que seja uma mensagem para o seu coração e você seja abençoado pela mensagem de Deus. Tá certo? Combinado assim? Então vamos já. Versículo número 24. Pela fé, Moisés sendo já homem... Pela fé, Moisés sendo já homem, ou seja, quando diz homem aqui, é a ponto de tomar decisão. Nós lembramos de quando ele já tinha uma idade, ele voltou para... temos lá em Êxodo, fala sobre isso. Ele estava com uma maturidade, ou seja, era homem feito. Isso significa o quê? Ter estatura, não só física, mas tinha uma consciência para tomar decisão. Quando ele era homem feito. Então, nós entendemos aqui a posição que ele tinha, uma posição que tinha todas as condições de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Então, ele tinha uma idade... que tinha toda a consciência para tomar decisão. É bom lembrar que a decisão tomada por Moisés se baseou, sabe em quê? Eu quero já chamar sua atenção agora. Por favor, os versículos foram poucos que nós lemos, mas o Senhor nos dará a graça de expor essa palavra. Ele tomou a decisão dele. Decisão requer... raciocínio, pensamento, reflexão, escolha. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos, o que nós temos semeado. O que é que nós temos semeado? E nós estamos entendendo por esse contexto, que não termina aqui nesses três versículos, sobre os heróis da fé, o herói em questão é Moisés. Ele se baseou a escolha no tipo de vida que os egípcios levavam. Ok? Ele estava, porque ele conhecia o tipo de vida do povo de Deus, o povo peregrino, sofredor. Ele estava observando todas essas coisas. Então ele tomou essa decisão, porque ele estava vendo o tipo de vida que os egípcios levavam. Não era um tipo de vida para ele. E não só isso. Ele tomou uma decisão para seguir um povo que é o povo de Deus. É o que nós temos que fazer hoje. Tomar a nossa decisão sabendo que é o tipo de vida que o mundo afastado de Deus vive não é uma vida para nós, como a vida de Sodoma e Gomorra que vivia. A vida deles não era exemplo, não era para ser vivida por Ló, sua família. E assim o mundo que nós estamos vivendo, nós temos que fazer uma decisão, tomar uma decisão, melhor dizendo, e mesmo estando do mundo, não compartilhar, não amar, não desejar. Ele teve fé no Deus do invisível, porque ele queria agradar a Deus em primeiro lugar. Então nós encontramos aqui nesse versículo a maturidade dele, não é? Ou seja, a consciência de enxergar os dois caminhos. Dois caminhos, uma só decisão, um só caminho. Ele não podia estar nos dois caminhos. Ele não podia estar seguindo o povo sofredor, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. Ele não podia estar no mundo, ele não podia estar no Egito. São coisas antagônicas, não dá para servir a Deus e as riquezas, Deus e ao mundo. Não é possível fazer isso. Então nós encontramos aqui e vemos de maneira óbvia, lógica e clara que a fé exige sacrifício. Sacrifício dos prazeres pecaminosos. O prestígio que tantos morrem por causa de prestígio, tantos morrem por causa de poder, tantos morrem por causa de dinheiro, quantos morrem por causa de promoção, de um cargo. Então a fé exige sim sacrifício. A fé requer uma perspectiva de uma esperança melhor, maior e eterna. É isso que é dito aqui sobre a vida de Moisés. E é dito isso para encorajar os leitores, os ouvintes que leram, ouviram esta carta. Ou seja, os hebreus que se tinham se convertido a Cristo. Então ele está dizendo, olha, assim como Moisés deixou tudo de lado, assim como Paulo, aqui Paulo não está aqui, eu estou fazendo um exemplo, né, esquecendo para as coisas que para trás ficaram, Paulo deixou coisas maravilhosas, deixou erudição, deixou tantas coisas para ter o conhecimento de Cristo Jesus. Então o escritor está dizendo isto aqui para que os seus conterrâneos hebreus não desistam da caminhada em Jesus, não retrocedam para o primeiro pacto, não retrocedam para a religiosidade que é aparentemente boa, mas que não pode salvar. Sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, eu não sou faraózinho, né? E pela ordem natural, ele poderia ser o faraó. Você preste atenção agora que eu vou falar para você. No mundo antigo, os soberanos, os faraós, e até no início da igreja, os imperadores, eles eram tidos como deuses. Então, na ordem natural, ele sendo filho da filha de Faraó, ele poderia, entre aspas, abre aspas, chegar a ser um deus. Um deus. Mas a minha Bíblia diz, no versículo 24, ele é adulto. Adultos tomam decisões. Adultos espirituais tomam decisões. Por isso, quando era menino, a gente é orientado a tomar decisão por um adulto espiritual. Por isso a importância de estar com homens, mulheres, santos, né, que têm provado a sua fé dando os frutos de arrependimento. Aleluias e glórias ao meu Deus. Quando eu já era adulto, tem pessoas que querem tomar decisões como meninos e ficam para lá e para cá, não cresceu, não chegou a uma maturidade tal, não viu, não olhou, não foi provado, não foi aperfeiçoado, não cresceu, não teve progresso e tem tomado decisões equivocadas, escolhas erradas e ficam para lá e para cá numa intermitência. Seja adulto, cresça na fé, para que depois de ser adulto na fé, você possa tomar a decisão que vai marcar e vai fazer o divisor de águas na sua vida espiritual, e você vai tomar as decisões para o mundo errada, mas para Cristo a única decisão, seguir o seu caminho, mesmo que seja sofrer e ter perdas e danos, se essa for a vontade do Todo-Poderoso. Mas foi pela fé, não foi pelo entusiasmo. Não quis ser chamado de faraózinho. Não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Então, Faraó era tido como um deus, ele adorado. E Moisés tinha uma grande oportunidade também de se tornar um faraó. Existem muitos que creem nesse desenrolar. E também é ordem natural. Então ele poderia se tornar um faraó. Poder, majestade, soberania, harém, bens, riquezas, ser adorado. Mas diz a Bíblia, quando nós temos uma consciência cristã madura, nós vamos tomar a decisão para as coisas que são eternas, honestas, as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Recusou ser chamado. Ele se recusou, diz aqui a palavra do Todo-Poderoso, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos ler uma passagem que está lá no Êxodo, que é a partida. Êxodo, eu acredito que seja logo no início, capítulo 2 ou 3, encontramos na palavra do Senhor assim. Êxodo 2, é o capítulo 2. Está escrito assim na minha Bíblia, Êxodo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, olha, adulto, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés. Aqui nesse caso, aqui sendo o menino já grande, ou seja, desmamou, aqui não é adulto, adulto no caso de consciência. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse, das águas o tirei. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, aí sim, entre um versículo e outro, passaram-se anos aqui, ok? Sendo o menino já grande, o menino grande, criança, já com uma idade. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos hebreus e atentou para suas cargas. Ele viu um egípcio, feria um hebreu dos seus irmãos. Olhou de uma banda para outra, vendo que ninguém havia, matou o egípcio e escondeu na areia, ou seja, defendendo o seu irmão. Está escrito aqui essa passagem que o escritor aos hebreus faz os seus conterrâneos endereçados dessa carta lembrarem-se, né, dos problemas que Moisés enfrentou, das grandes lutas. Isso é para você e eu lembrarmos também, porque nós somos, pela fé em Jesus, filhos de Abraão. Deus tem um tratado com o povo de Israel, mas Deus tem uma aliança com a sua igreja. E nós somos a igreja pelo mérito do sacrifício de Jesus. Somos a igreja pelo sangue, pelo sacrifício, e tão logo somos filhos amados do Deus Criador, o Deus Pai Celestial de todas as coisas. Que expressão maravilhosa. Adulto, ele não aceitou. Tem certas coisas que mesmo aos olhos do mundo podem parecer loucura, mas nós não podemos aceitar. Suborno, corrupção, vantagens ilícitas, desonestas, seja no campo secular, cotidiano, profissional, estudantil, quer seja no campo eclesiástico. Lamentavelmente, tem pessoas que usam de politicagem para galgar cargos, funções dentro da congregação, seja que denominação for, porque onde tem homem, mulher, ser humano, há corrupção. Há corrupção. E aqui nós estamos justamente vendo isto. Moisés, servo de Deus, ele percebeu que tinha um povo, seus conterrâneos, cativos, presos, Isso aqui nos dá uma ilustração maravilhosa. Ele se abdicou de bens, riquezas, poder, luxo, ostentação, conforto, comida em fartura. Ele abdicou tudo isso para quê? Para salvar vidas. É claro que ele não salva, e os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. E hoje as pessoas não querem mover apenas uma agulha, se negar em alguma coisa para salvar um cônjuge, um filho, ou até estranhos, ou até inimigos, ou até parentes distantes, pelo exemplo, pela fé, pelo testemunho de amar o Senhor a Deus acima de todas as coisas. E quando nós vemos pessoas escravizadas pelo pecado, nós temos que tomar uma decisão. É como no livro, pequeno livro do profeta Ageu. A analogia feita ali é fantástica. As pessoas saíram para reconstruir, voltaram do cativeiro, começaram a reconstruir, mas pararam no meio do caminho e Deus falou com eles: vocês estão fazendo só para si, estão deixando meu templo parado, meu templo está parado. Vocês não querem levantar o templo. E sabemos que templo hoje que Deus habita é o templo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, arrependido e convertido ao Senhor Jesus. Precisamos levantar templos, ou seja, vidas. E Moisés, quando percebeu que os seus conterrâneos, os israelitas, estavam escravizados, ele deixou tudo. Deixou tudo. Sofreu tudo. Como José sofreu para vidas serem preservadas. Hoje a igreja desistiu de fazer isso. E hoje a igreja só quer eu. A igreja quer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto voz e olhe lá. Ninguém quer negar a si mesmo. Falou de sofrer, torce o nariz. Eu estou dizendo que isso acontece na congregação onde eu pastoreio. Quando nós pregamos que o cristão pode sofrer, que as decisões... Torce o nariz, mas já vem o pastor falar disso mesmo. Bom, eu tenho que falar de Bíblia. Eu sofro as aflições de um bom soldado, mas os sofrimentos não nos impedem de ter a alegria, o gozo da salvação em Cristo Jesus. Eita glória! Aleluia! Para trás de mim! Calma. Calma, pastor Samuel. Caiu aqui um livro. Então as pessoas torcem o nariz. Quando nós colocamos uma reflexão como está no site hoje, é necessário de arrependimento e crer no evangelho do Senhor Jesus. A pessoa vai para a igreja, mas não quer se arrepender de nada. Mas pastor, conversando com quem eu estava conversando ontem, conversando com, sim, um servo de Deus, Marcondes, mora aqui em Santa Inês, amigo, veio aqui nos fazer um favor de um programa de áudio, que nós estamos sem um programa de Saúde Ford, que a gente grava as notícias, ele veio aqui ajudar e contou na igreja dele que ele estava evangelizando um casal que vivem amasiados, ou seja, sem casamento. O casal aparentemente se arrependeu e quer se integrar à comunidade, à igreja onde eles estão inseridos. Só que o casal, eles querem se batizar continuando vivendo amasiados. E quando eles disseram, não, você, para participar do batismo e da ceia, vocês precisam se casar. Eles saíram da igreja. Porque virou comum, é cultura, todo mundo faz isso. Tem igreja aceitando isso? Vou para a igreja aqui. A igreja da esquina aqui aceita, então tchau. A igreja da esquina que te aceita ela vai te conduzir para a eternidade? Está ensinando em conformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus? É isso que deve ser observado. Mas vamos passar para outro versículo. Então, foi pela fé que Moisés, sendo homem, ao ponto de tomar decisão, ele olhou, foi criado, conheceu os preceitos da sua mamãe, que muito o ensinou. A Bíblia não diz com quantos anos a sua mamãe, Joquebede, retornou com ele lá para a filha de Faraó, Mas, por certo, ele foi ensinado que existe um Deus Todo-Poderoso, que tem uma promessa dada, aleluias e glórias a Deus, dada ao Pai Abraão, que haveria uma promessa, que Deus salvaria o seu povo, que Deus libertaria o seu povo, que Deus levaria para a terra prometida, que daria uma herança eterna. Moisés ouviu isso, Moisés foi ensinado por isso, aleluias e glórias a Deus, e em detrimento que a morte de Moisés seria iminente, mas Deus operou através da vida de Joquebede, sua mãe. E ela não só teve o filho de volta, mas recebeu o salário mensal. Recebeu o salário para cuidar de Moisés. Esse é o Deus que nós servimos. Então, querido, vamos para o versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Bom, pastor, não pode pular esses versículos, não, pastor. Não dá para pular, não. Poxa, esses heróis da fé, sim. Heróis da fé é matar gigante, destruir reis, não é? É com sopro matar todo mundo, não é? É ter riquezas que as outras nações venham ver. Também o é. Mas a minha Bíblia, que eu creio, que é lâmpada, que arde no meu coração, diz: pela fé Moisés, sendo adulto, o homem recusou ser chamado de deusinho, de faraózinho. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele não escolheu ser maltratado porque ele pecou. Ele não escolheu ser maltratado porque foi desobediente. Porque aqueles que são maltratados, a recompensa dos erros, das escolhas pelo pecado, tem como. Você vai ser maltratado e, se não se arrepender, não se converter, vai para o sal. Então aqui diz a Bíblia no versículo 25: escolheu. Ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão. E eu quero... meu Deus, já faltam 10 para as 10. Volta logo, Jesus. Primeira coisa. Moisés, ele foi criado pela sua mãe, ensinado pela sua mãe. Por isso que é dito: ensina o menino, ensina a Bíblia, ensina que existe um Deus, ensina que existe uma eternidade, ensina que seu filho tem que ser honesto, que seu filho tem que trabalhar, tem que estudar, dar duro, mas ensina para o teu filho que existe um Deus que vai nos buscar logo, logo. Moisés conhecia essa verdade ardia no coração de Moisés, e Moisés também conhecia a vida nefasta, a vida indigna, a vida dos males que vinham do Egito. Naquela sociedade corrupta, idólatra, pecaminosa. E mesmo estando lá, nós cremos pela decisão que ele tomou, que ele buscava a santidade como aqueles meninos em Babilônia, Daniel e seus amigos. Quando, sendo adulto, ele pôde discernir o que é falso e o que é verdadeiro, ele definiu. Ele sabia que Egito podia te dar prazer, gozo, alegria, mas era pecado, ia separar ele de Deus. Então, quando nós recebemos de Deus essa maturidade, temos esse discernimento do Espírito Santo que nos foi dado, nós amamos a verdade e jogamos a mentira para o quinto dos infernos. Mentira, o pai da mentira é Satanás e mente desde o início. Então, uma pessoa, ele podia estar dizendo assim: olha, por mais santidade que eu busco, tem tempo que eu tenho que me sair daqui. Não dá mais para ficar aqui. Estou tentando ficar aqui. Ele teve que se separar do convívio, que poderia em algum momento, porque Satanás, ele opera. Então é melhor eu sofrer, mas ficar com meu Deus, do que aqui ter a possibilidade de pecar, de me acostumar com esta regra, com este mundo, com este Egito, manter em más companhias, prazeres, luxúria, haréns, que você faria no lugar de Moisés, hein? O que você faria no lugar de Moisés? Prazeres pecaminosos sem limites. Foi dado a ele poder, vantagens. Eu quero aqui, não conjecturar, mas trazer aqui o que nós temos observado. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Há casos e casos. Por isso que a Bíblia, ela tem 31 mil, se eu não me engano, 31 mil versículos e alguma coisa, ou 30 mil, 32 mil. Não me lembro. Só sei que é 30 mil e alguma coisa. Depois quem pesquisar na internet me diga quantos versículos tem a Bíblia. E se você souber quantos versículos, se eu souber, não vai me salvar, não. Mas eu queria só dar essa informação. Por favor, quem souber aí, procure e manda para mim por WhatsApp aqui. A decisão de Moisés foi de ficar com o povo. Pobre, humilde, forasteiro, que não tinha cidade, não tinha proteção, não tinha comida, não tinha bebida. Eu tenho certeza que Deus, em circunstâncias pontuais, ele usa pessoas para que estejam nos palácios. Nós não temos dúvida. O próprio José, Daniel e os meninos. A decisão não é fácil, prezado. Minha prezada irmã. Por quê? Porque vem a tentação de Satanás. Eu estou dizendo agora para os dias de hoje. Qual é a tentação de Satanás hoje? Para muitos. Não estou dizendo que nem a intenção seja boa, mas o coração pode enganar. Qual é a tentação que poderia haver no coração de Moisés aqui? Bom, vai ser muito mais proveitoso eu ajudar o meu povo aqui, sendo faraózinho, que eu posso dar mantimento, eu posso, não é? Eu posso dar uma ajudinha, estando no poder. Eu estando aqui na corte, eu posso obter influência. Eu posso ter influência tal para libertar os escravos, com o poder aqui de faraó, com o mantimento, com pessoas ao meu serviço. Eu poderia fazer, ele poderia pensar assim. Ele poderia estar com isso na cabeça: olha, se eu não fizer isso, eu nunca vou poder ajudar o povo, os meus conterrâneos. Eu preciso ser presidente do Brasil, eu preciso ser deputado, eu preciso ser vereador. Olha, eu não sei. Aí eu sei Deus. Dizendo que sim, nem que não. Mas cuidado para não cair numa armadilha e se corromper, se já não se corrompeu. Ele repeliu, jogou para o quinto dos infernos essas posições que eram para ele. Mas, ideias errôneas, ele resolveu obedecer a Deus. Vai, Moisés! Vai, Moisés! Profeta de Deus! Teme a Deus, tem que obedecer a Deus. Falamos domingo passado, falamos ontem e repetimos. Jonas, profeta de Deus, temia Deus e correu de Deus. Correu da responsabilidade, correu da missão. Correu do trabalho. Estava morrendo, Deus teve misericórdia. Que tenha de cada um de nós. Mas é ou não é verdade? Eu estou falando isso aqui, irmão, porque também isso cai para mim. Aí eu só posso ajudar porque se eu me ter o prazer do pecado, ficar aqui adorando, idolatrando, recebendo muito dinheiro, eu posso dar uma oferta de amor para a igreja tal. Eu posso dar uma oferta de amor para a igreja tal. Pastor Wallace está ouvindo aqui, 1189 capítulos e 31.102 versículos. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Então, isso aí, a Bíblia tem 1189 capítulos e 31.102 versículos. Obrigado, querido. Então, nós vemos aqui que ele escolheu a obedecer a Deus para realizar o quê? O impossível. Através do poder de Deus. Amém, igreja? Todos nós somos tentados, como Moisés, a tomar direções diferentes, fugindo do sofrimento. Eu não quero sofrimento, eu não busco sofrimento. Mas, Senhor, eu estou aqui. Cumpra-se em mim a tua palavra. Todos nós somos tentados em várias direções, riquezas, práticas sensuais, poligamia. E como eu já disse, ele poderia ser um deusinho, né? Faraozinho. Só que Moisés, pela Bíblia, aqui pela Bíblia, isso não é invenção minha, pela Bíblia, ele percebeu, pelos ensinamentos de Joquebede, pela fé que lhe foi dada, ele percebeu que todos aqueles prazeres, luxúria, alegria, eram temporais. Então, presta atenção agora, você... Qualquer vantagem, gozozinho, alegriazinha, presta atenção, qualquer coisa, qualquer vantagem que você pode obter aqui nesse período breve que passamos, sendo legítima ou não, mas que te afastar da eternidade, da comunhão com Deus, de andar com Deus, joga fora. Homem espiritual vive para as coisas do alto. Aleluias e glórias a Deus. Aleluias e glórias a Deus. É por fé. Se alguma pessoa hoje tomasse uma decisão que Moisés tomou, você é doido. Como é que você faz uma coisa dessa? Nós criamos filhos para serem doutores, bem-sucedidos, façam concursos e tenham a sua estabilidade financeira sempre. Não é pecado você fazer esse desejo. É pecado você priorizar isso e não dizer, Deus, faça o meu filho uma serva tua, um servo teu, faça uma filha uma serva tua, obediente, cumpra a tua palavra na vida dos meus filhos, seja um missionário. Seja uma missionária, seja o que for, mas seja servo e serva, obedientes a ti, porque eu quero ver meus filhos obedecendo, quero ver meus filhos na verdade. Aleluias e glórias a Deus. Então tome cuidado com as oferendas do mundo. Por favor, irmãos. Muitos são tentados a... Eu vou pegar esse cargo aqui, é meio duvidoso, mas eu vou fazer isso para ajudar. Tome cuidado, a sua intenção inicial pode ser boa. Mas se Deus já falou, já chamou, em nome de Yeshua HaMashiach, vai, obedece. Obedece ao Deus da tua salvação. Faça isso. Deixa eu repetir o versículo. É o 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Esse algum tempo aqui traduz, entende-se e interpreta-se, algum tempo é durante toda a vida dele, ele ter a alegria. Mas a alegria do mundo é pecaminosa, porque ofende a Deus. Ostentação, glutonaria, bebedice, orgia, consumismo, capitalismo, homossexualismo, lesbianismo, fornicação, mentira. Tudo isso, diz aqui a Bíblia, pode trazer uma alegria durante toda a vida. Aí nós lembramos de Lucas 16. O rico tinha todas essas coisas. Quando morreu, desceu. Pobre morreu e subiu aos braços, ao seio de Abraão. Só que, lembrando que nem todo rico está condenado ao inferno, né? Por isso que Paulo disse, avisa para os ricos não colocar a confiança nas riquezas, mas em Deus, que dá a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo número 17. Amém, igreja? Deixa eu ler mais um versículo para a gente avançar. Então, olha aqui que o escritor... Vamos voltar agora ao conteúdo no geral, o conceito que o escritor está dando para os seus ouvintes e leitores. Está dizendo isso de Moisés para que eles sejam encorajados. É como se estivesse dizendo para os seus leitores: olha, irmãos hebreus, vocês vão sofrer perseguição, o negócio está feio, tá? Os imperadores estão correndo atrás da gente, matando, estão colocando na boca dos leões, estão incendiando vivo, a perseguição está tremenda. O negócio não está bonito, não. Os líderes religiosos, aqueles que se convertem a Cristo, estão persuadindo, estão aliciando, estão dizendo: se não voltar, vai matar, vai deixar de dar comida. Mas faz uma coisa, vamos avançar, porque nós temos algo que eles não podem dar. Não é o pão da terra, nem a água da cachoeira da nascente. É o pão da vida e a água que jorra do trono, que traz vida, vida abundante, vida eterna. Você mulher, você homem, você família, mantenha-se de pé na presença do Senhor, fazendo a escolha que você sabe que tem que fazer. Pior que sabe que tem que fazer. Se humilha no pó e na cinza, buscai o Senhor e vivei. Entra madrugada dentro sem dormir. Entra madrugada dentro sem dormir, com o joelho no chão, o rosto no pó. É a eternidade, é o perdão dos pecados. Porque no mundo nós passávamos noites acordados, bebendo, muitos usando drogas, se prostituindo noites, madrugadas, dias. E agora, para arrependimento, para o perdão, vai, enfia o rosto entre os joelhos e bota o rosto no pó. E assim haverá, quem sabe, misericórdia. Está escrito assim no livro de Lamentações de Jeremias. Ah, pastor, no dia seguinte eu tenho que trabalhar, eu vou ficar cansado. Você que sabe. Quantos vão da farra, da bagunça, direto para o trabalho N vezes? Ele aqui dá para os seus leitores a alegria do pecado. Então, as pessoas se alegram no pecado, na luxúria, mentem, roubam, cometem ilícitos. Ontem eu vi uma cena que fiquei chocado, eu passei mal, a pressão subiu, tivemos ontem problemas que realmente a pressão alterou de novo, mesmo tomando remédio. Eu não posso ver mais essas cenas, não. Eu acho que a idade que vai chegando num site ontem, um portal de notícias, dois, né, pai e filhos assassinados. Pai e filhos assassinados. E a imagem está lá. Dois homens, à luz do dia, na Baixada Fluminense, se não me engano, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Filho e pai. Nós não sabemos o que eles cometeram, mas foram eliminados, trucidados, mortos a tiros com arma pesada. E esses acontecimentos têm se avolumado, têm crescido. Por quê? Eles eram fiscais da prefeitura, não sei o que, que houve, eu não li nem a matéria, só vi a cena e fiquei passando mal. Não posso mais ver isso. Aumento do pecado. Amor esfriando. Temor. Que Deus tem de misericórdia de nós. Essas pessoas matam para ter o gosto do pecado, ganância. É por isso que nós dissemos, estamos falando aqui, se nós somos de Jesus, nós não podemos usar as armas que o mundo usa. Matar, roubar, mentir, prostituir, sonegar, ser desonesto, se corromper, corromper alguém. Aí eu matei alguém porque ele não quis acreditar em mim. Não, eu não quero. Eu matei alguém porque não acreditou na minha interpretação bíblica. É. Eu odiei porque ele não entende como eu entendo. Não, meu irmão. Eu dedico aos irmãos Tiago 3,17. Sabedoria do alto. Do alto. Ela é pacífica, ela é santa. Mas ela permanece na verdade. Versículo 26, para a gente encerrar. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito. Isso aqui é maravilhoso demais, hein? Maiores riquezas. Em alguma tradução, em outra, desprezo está opróbrio, outra está vergonha de Cristo. Versículo 26. Sofrer o desprezo por causa do Messias. É isso que está dizendo aqui. Sofrer o desprezo. E ele já coloca aqui, é interessante que o escritor está colocando o Senhor Jesus no centro de tudo. Mais uma vez, olha. Olha, Moisés teve, então, como é que Moisés não é contemporâneo de Jesus? Olha, mas está colocando Jesus aqui. Jesus, ele é eterno. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Moisés existisse, eu sou. Antes que eu sou. Então você vê aqui que ele fala para os conterrâneos, se tratando de Moisés, fazendo que Moisés, dizendo que Moisés preferiu sofrer por causa de Jesus. Os heróis do passado, descritos aqui, são modelo de paciência do povo de Deus para o Novo Testamento e para a igreja hoje. E Jesus é o nosso modelo de sofrimento também. Está escrito no próprio tratado dos Hebreus. Então, diz a minha Bíblia, ele achou que era melhor sofrer o desprezo por causa de Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. Veja bem, em outras traduções está do que os tesouros, em outras traduções está todos os tesouros do Egito. É muito tesouro, irmão. É muita barra de ouro. Tinha tudo na mão dele. Todos os tesouros. Ele preferiu passar com o seu povo, sofrer com Cristo, sofrer com a igreja, é sofrer com Cristo para Cristo. Paulo chega a dizer, aleluias e glórias, não interprete mal esse versículo que vai ser lido agora, em nome de Jesus, hein? Se você não entender, me pergunta depois, tá? Se não entender, me pergunta depois, em nome de Jesus. Vamos lá, Colossenses, aleluias e glórias a Deus. Colossenses, a minha Bíblia diz, no capítulo 1, da carta de Paulo à igreja a Colossos, diz assim, versículo 24, agora me regozijo no que padeço por vós. Eita glória! Agora me regozijo, me alegro no que eu padeço por vocês. Está escrito assim, versículo 24, é isso mesmo? Falando da missão dele, da mensagem de Paulo. Paulo aqui teme que os ensinamentos heréticos, falsos, prejudiquem a fé dos cristãos lá. É só ver o versículo 2, versículo 4 do capítulo seguinte. Então ele afirma que a mensagem que ele prega veio de Deus. Essa mensagem é o segredo que Deus escondeu de todos, mas agora revela a todos nós. É a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho. O segredo é o próprio Cristo Jesus, que é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento. Aleluia! Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja é que o corpo de Cristo está ajudando a completar o sofrimento de Cristo por favor dela. Aleluias! Me alegro, padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Maravilha, não é? Desprezo do que? É opção, é escolha. Os tesouros do Egito. Irmão, vamos parar de deixar o nosso coração enganar a gente, viu? Vamos nos alegrar nas coisas singelas. Senhor te dá, se Deus te deu, glorifica, agradeça, faça bom uso de tudo aquilo que Ele te deu. Só que o que Ele te deu aqui é temporal, é temporal. Temporal é temporal. Por que todos os tesouros do Egito? Isso me faz lembrar o capiroto, Satanás, na tentação de Jesus no deserto. Olha, se você me adorar, se você se prostrar, todos esses tesouros do mundo aqui, eu vou te dar, Jesus. O que você acha, hein? Que proposta, hein? Mas a proposta é boa, mas é do diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Olha só, se prostrar, ou seja, se me obedecer, eu te escravizo. Eu te laço na arapuca, na salpão, no ferrolho, nas correntes dos infernos. Se me obedecer, eu te dou tudo isso aqui. Se prostrado me adorar, se prostrado me obedecer. É mais ou menos um grau muito maior, é claro, se tratando de Jesus. Mas eu queria trazer esse paralelo. E aqui diz a Bíblia, ele recusou todos os tesouros do Egito, que era a potência mundial na época, não tinha outra, era Egito. Todos os tesouros, benesses, riqueza, vinho, mulheres, tudo, poder, bajulação, né? As comidas, caviar, tinha tudo ele tinha à sua disposição. Ele recusou os tesouros do Egito. Por quê? Por que ele recusou os tesouros do Egito? Pastor Samuel, tem que ter um porquê. A nossa fé tem um porquê. A nossa fé tem um alvo, a nossa fé tem um fundamento. Se a sua fé foi em coisas temporais, quão pequena é a sua fé? Quão miserável? Quão infeliz? Você pode até ter fé para que Deus te abençoe em coisas aqui. Amém? Mas se a fé nas coisas de cima não sobrepujar as coisas temporais, quão pequena, quão medíocre tem sido a nossa fé. Mas a igreja tem uma fé. Fé que vai morar na eternidade, a fé que está cumprindo a sua missão, porque tinha em vista a recompensa. Isso é por demais maravilhoso para mim. Maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Olha que coisa esplendorosa. Maiores tesouros do que o tesouro do Egito. Veja bem. É melhor fazermos o que é certo, obedecendo a Deus, ainda que isso nos leve, preste atenção no que eu vou dizer agora, a ter falta de alguma coisa e até miséria, do que desfrutar os frutos malignos do prazer. Amém? A lei de Deus é a lei moral, ética, e não muda. Todos nós haveremos de prestar contas. Ele tinha em vista, diz a Bíblia Sagrada, ele tinha em vista o quê? O galardão. Coisas desse mundo vão acabar. Inclusive os nossos sofrimentos aqui vão acabar, mas receberemos um galardão. A vitória final. Galardão espiritual, recompensa nos céus. Será conferido àquele que é fiel, àquele que obedece, àquele que escolhe. Não tem um hino que diz, eu prefiro ficar com Jesus? Tem. Eu prefiro ficar com Jesus. Então, querido irmão, meu irmão, igreja do Senhor, o escritor aos Hebreus está discorrendo, falando com muito poder, com muito entusiasmo, dirigido pelo Espírito Santo para que os seus hebreus, conterrâneos hebreus, cristãos, não retrocedessem e não perdessem a salvação. Mas eu tenho que ter algo em vista. E algo em vista é invisível aos olhos naturais. É invisível aos olhos naturais. Não se esqueça disso. Escolha. Temos que fazer as nossas escolhas. Como é que tem sido a sua escolha? Como tem sido a sua escolha? Está escolhendo o Senhor? Pai, em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé, o dia da vitória está chegando. Mas é vitória para aqueles que fizeram a escolha, que escolheram a boa parte, a melhor parte, que não será tirada. É o dia da vitória, Senhor. Então, coopera com os teus servos, assim como o Senhor cooperou com Moisés, para a glória e louvor de Deus Pai. Abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa a nossa vida espiritual, traz um renovo e pelas Escrituras sejamos aperfeiçoados, abençoados, renovados, vivificados para a glória do Senhor.